bem, recebendo aqui nos estúdios o prefeito de Carnaíba, prefeito José Mário Cassiano. Na pauta do nosso debate, vamos falar de ações de governo, momento da gestão, chegando aí já há 2 anos e meio de governo, como seus colegas também de primeiro mandato. Vamos avaliar o governo, você pode fazer sua pergunta pelo telefone ou pela internet. Vamos ter também o espaço para a nossa pauta política, como costuma acontecer. Se você tiver perguntas, 3838-1213, pode ser também pelo WhatsApp, 99611-1606, ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Quero agradecer a presença do prefeito José Mário, que atendeu gentilmente o nosso convite. Primeiro, falar de chuva, diz que Carnaíba está chovendo bem, prefeito. O senhor chegou aqui já comentando essa boa notícia, né? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia também a meu filho que está aqui presente, Jonas, Aldo Vidal, Michele, Tito e toda a população do município de Carnaíba. Dizer, graças a Deus, que Carnaíba ultimamente tem tido umas boas chuvas. E de ontem para hoje nós tivemos uma precipitação lá em Carnaíba de 18 milímetros. Uma boa chuva.
Mais choveu, né? Pelo menos nas últimas horas. Aqui deu 7 a 10 milímetros, né? Oscilou. Então lá choveu bem, né?
Choveu, está chovendo bem, graças a Deus. Eu acredito que em todo o município de Carnaíba. Não está juntando aquela água que a gente esperava, né? Que o reservatório todos enchessem, mas a terra está molhada.
Falando sobre isso, como é que está a situação hídrica lá? Tá se conseguindo abastecer com a adutora? Está dando para abastecer todo o município? Ou há problemas no abastecimento?
Não, problemas aí existem sim, né? Mas graças a Deus Carnaíba está sendo abastecida com a adutora do Pajeú. E na sede nós não temos problemas. Uma vez por outra aparece um estouramento, qualquer coisa assim desse tipo, mas coisa rápida que volta, normaliza e a gente na cidade não tem problemas. Como também, graças a Deus, Itan também. A gente está sendo abastecido também pela adutora do Zé Dantas, Ibitiranga também, Serra Branca, Lagoa do Caruá. E a dificuldade maior, muitas vezes, é na zona rural, porque essa questão de pipa, que às vezes não dá para atender a todo mundo. Cavamos muitos poços na região na zona rural, mas ainda tem uma carência, sim, nessa região. Chinelo, mas no mais está tudo bem.
Qual a situação do barragem do Chinelo?
Não, Chinelo hoje praticamente está vazio, o reservatório não tem nada.
Aguardar aí que as chuvas venham em breve com mais volume. A situação de Chinelo é a mesma que a gente encontra em outros reservatórios. Prefeito, 2 anos e meio praticamente desse seu mandato em Carnaíba. Como é que o senhor avalia essa experiência que já dura, já se aproxima do fim desse primeiro mandato, porque, como eu estava dizendo, usando uma expressão bem popular, agora vamos começar a descer ladeira abaixo, porque já entra na reta final, daqui a um ano o processo político está mais aflorado, se fala de gestão, mas fala menos e começa a se falar mais de sucessão. O senhor faz uma avaliação positiva desse seu primeiro período de mandato, passados aí mais da metade do seu governo?
Nil, logicamente, eu não vou dizer que a gente conseguiu fazer tudo o que a gente queria fazer no município de Carnaíba. Mas o que deu para se fazer, nós fizemos nesses 2 anos e meio de governo. Dificuldades existem. E eu sei que não é só em Carnaíba. E não estou justificando também aqui, por conta que as dificuldades existentes no nosso município, que outras cidades também, mas não estou justificando. Mas quero dizer que o que foi possível dentro das medidas cabíveis, nós fizemos. Nós demos continuidade à administração iniciada os 8 anos passados do governo Anchieta Patriota. Não tivemos o volume de obras que ele teve. Não sei se foi porque ele pegou uma época melhor de recursos, sei lá, pegou um governo Lula soltando dinheiro mais à vontade para as prefeituras, Eduardo Campos também, e não sei o que foi na realidade que aconteceu, mas os 2 anos e meio que nós estamos enfrentando hoje no nosso município é de aperto, na realidade é essa, não vamos dizer de outra forma não, é aperto. Muitas vezes até para a gente conseguir pagar a folha, nós temos que ter muito cuidado, porque senão nós temos dificuldade no final de mês. Nos 2 primeiros anos de governo, eu acredito que passamos por um processo um pouco mais difícil. conseguimos, graças a Deus, controlar nossas contas e hoje nós podemos dizer que estamos pagando em dias todos os funcionários do nosso município, os fornecedores praticamente quase que 100% em dias e dando todos os aumentos que o governo federal passou para a gente, como no caso dos professores, que determinou que a gente o piso salarial de 13,01%, e nós estamos pagando desde o início de janeiro. Esses 13,01%. Também com relação aos ACS, que nós estamos pagando o piso de R$ 1.014,00, desde o início que foi estipulado pelo governo federal. E o restante nós estamos, com relação ao transporte escolar, estamos com transporte escolar em dias, motoristas em dias, comércio em dias, praticamente, e estamos caminhando. Eu sei que é difícil o momento. Espero que possa abrir mais um pouquinho as torneiras, tanto por parte do governo federal, a partir de agora, como também o governo do estado, que está passando por dificuldade e a gente também não fica atrás.
Uhum. Agora, falando sobre toda essa dificuldade enfrentada, encarada pelos prefeitos, do ponto de vista de... O senhor diz que, pelo que o senhor coloca, a própria manutenção dos serviços essenciais, do pagamento da folha hoje, diante da crise, pelo que o senhor coloca, já é uma conquista. Agora, do ponto de vista de obras físicas, o que é que se deu, o que é que deu para se fazer, para se colocar como marca do prefeito Zé Mário Cassiano?
O Nil, se não fosse o FEM de Eduardo Campos, que foi criado há 2 anos atrás, eu acredito que quase todos os prefeitos estariam numa situação difícil. Porque esse FEM foi destinado para o município em torno de uma parcela, como se fosse uma parcela mensal de FPM, equivalente ao FPM em todos os municípios. E aí, no início, nós fizemos iluminação, reforma de praças, fizemos calçamentos, fizemos barragem, perfuramos poços no município de Carnaíba, calçamentos. E, graças a Deus, conseguimos fazer um bom volume de obras, tanto na sede do município como na zona rural. E aí, novamente, tem esse FEM 3 que está surgindo novamente para ver se a gente consegue fazer mais obras para o município de Carnaíba.
Desse, o senhor pretende fazer o quê?
A gente pensa também fazer, porque existe uma carência muito grande com relação a calçamento, de pavimentação no nosso município, Nil. E tem outra questão também de poços. Já cavamos muitos poços no município de Carnaíba, nesse FEM 2. Nós cavamos 10 poços lá e vamos perfurar também agora, através do SIMPAGEU, essa parceria que a gente tem com o SIMPAGEU, mais 10 poços no município. E vamos destinar esse volume de recursos que nós vamos receber do FEM 3 e destinar um pouquinho para a sede do município, um pouquinho para Itã, outro para Ibitiranga, Serra Branca, enfim, destinar para todo o município de Carnaíba e fazer as obras que se precisam.
Prefeito, eu fiz um levantamento para o meu blog, vendo cidade por cidade do Pajeú, e boa parte, eu diria que 80%, 70%, 80% das principais obras anunciadas pelos prefeitos na região são oriundas de recursos do FEM. Como o senhor está dizendo, não fosse esse fundo estadual aí, os prefeitos certamente não teriam muito o que apresentar diante da manobra de caixa que as prefeituras têm, que me parece que, se fosse depender hoje de investimento com recurso próprio, quando você tira o que já tem de contrapartida sendo paga, pagamento dos servidores, folha, contratados, esses serviços que dependem da manutenção da prefeitura, teria muito, muito pouco para fazer, né?
É isso, eu sempre digo, Nil, que muitas vezes o governo federal cria os programas lá em Brasília, aí passa, por exemplo, um PSF para o município de Carnaíba, que hoje nós temos 9 atuando no nosso município, a gente recebe em torno de R$ 72 mil para funcionar esses 9 PSF. Quando a gente vai colocar ali um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um burocrata e dar assistência àquele PSF, nós praticamente a gente quase que dobra isso aí. E o governo federal passa em torno de 72, quando a gente soma isso tudo, vai para 150 mil para funcionar esse novo PSF. Então, nós temos que complementar. E esse complemento sai do recurso da prefeitura, que poderia ser feito, colocado em outras obras. É importante, sim, os programas. Mas eu acho que existe ainda um subfinanciamento. Eu espero que nessa reforma política, nessa discussão sobre o pacto federativo. Pacto, né, federativo, possa ser corrigido esses valores que passam para os municípios, todos os municípios, não é só o Canaíba, não é todo, são todos os municípios.
Ok, o João Lima está aqui parabenizando o governo Zé Mário pela administração, está dizendo que mesmo com a crise, obras estão sendo feitas, está dizendo que a cidade está limpa, salários em dia, está parabenizando. A Marina Alva quer saber, e o ouvinte pode ligar 3838-1213, tem o zap zap que é o 99611-1676, pela internet www.radiopageu.com.br. Vai lá e fale com a Pageu e manda seu recado. Prefeita, a Marina Alva cobrou essa semana a recuperação da estrada de Roça de Dentro. Ela inclusive lembrou que o senhor tinha se comprometido numa outra conversa nossa e está fazendo essa cobrança aqui. E o João Lima parabenizando a administração.
Obrigado, João. E quero dizer a Marina Alva que nós já iniciamos essa reforma de toda a malha viária do nosso município de Carnaíba. Nós temos em torno de 490 quilômetros de estradas no nosso município. Um município muito grande. Mas já iniciamos essa recuperação de estradas. Iniciamos desde há uns 15 dias atrás, ali aquele pessoal da área de Colônia, passando ali no Inciso Batista, por ali, Riacho Fundo, saindo ali no Sarcos Queiroz, chegando ali no Santo Antônio. Hoje estamos com máquinas ali na região de Matinha, Chico Pereira. Ainda falta complementar aquela parte de Roça de Dentro. Mas nós vamos chegar lá sim. A partir de amanhã nós estamos com as máquinas ali na região de Itã até Serra Branca. E vamos dar continuidade a esse processo de recuperação. Podem ter certeza que nós vamos recuperar toda essa malha viária do município de Carnaíba e Roça de Dentro não vai ficar de fora, não.
Essas chuvas atrapalham um pouco o serviço?
Atrapalha. Porque muitas vezes a gente faz a reforma hoje, aí quando é a noite chove, amanhã já tem
que fazer
aquele lamaçal, aquela coisa e atrapalha. Mas bom é chuva.
Uhum. Tem uma pergunta aqui do... O Júnior Fifa já está aí na pauta política. Eu vou segurar a pergunta do Júnior para daqui a pouco. Eu vou perguntar ao senhor como é que o senhor está vendo a avaliação que é feita pela comunidade, pelo povo de Carnaíba, a sua gestão. O senhor tem acompanhado, a população está fazendo o julgamento, na sua opinião, correto do seu governo? Porque eventualmente a gente recebe elogios como João Lima, mas tem uma parcela da população que eventualmente critica. O senhor acredita que isso também tem relação com esse momento melhor que a gestão anterior viveu e o momento mais delicado que sua gestão vive? Como é que o senhor lida com a opinião pública na cidade em relação ao seu governo?
Ô, Nil, o que eu vejo é assim, é que quase que todos os municípios estão passando por dificuldades. E a gente tira um prefeito ou outro bem avaliado no momento. Aqui na nossa região. Eu parabenizo alguns que estão numa situação melhor e que estão conseguindo fazer as obras, mas praticamente quase que todos os municípios passam por dificuldades. E Carnaíba não é diferente. Eu sei que o momento de avaliação com relação ao futuro não é agora, porque nós devemos avaliar isso aí quando chegar uma futura... sei lá, no momento que a pessoa estiver melhor avaliado na época de convenções de candidatura, mas eu sei das dificuldades que a gente enfrenta. Mas, no geral, eu acredito que nós estamos conseguindo. Muitas vezes não conseguimos fazer tudo que a população precisa, que gostariam, as demandas são muitas, mas dentro das possibilidades nossas a gente está conseguindo fazer o necessário para a população, porque praticamente que todos os serviços essenciais nós estamos mantendo no nosso município. A saúde nós estamos mantendo, a educação também. Mantemos as ambulâncias sempre aí para levando pacientes de Recife, casa de estudante em Recife, casa de estudante em Serra Talhada, transporte escolar, tudo dando para todo o município, tanto do pessoal de nível médio, como pessoal também de universitário. Enfim, eu sei que a gente não consegue agradar a toda a população, mas o necessário nós estamos conseguindo fazer.
O senhor falou aí sobre saúde. Como é que está a situação do Hospital Zé Dantas? Há alguns dias, faz algum tempo já, uma outra reclamação do hospital em relação a médico. Isso já foi resolvido com a direção da unidade?
Não, tranquilo. O hospital funciona com plantonista 24 horas. Todos os dias nós temos pessoal no hospital. E plantonistas e também fazendo exames de especialização em alguns casos. Outros que a gente não tem lá no município de Carnaíba, a gente manda aqui para a UPA aqui em Afogados, da Engazeira, e outros vão para Recife fazendo o tratamento fora do nosso município. Mas dentro do básico, nós estamos conseguindo, sim. Uhum. E com 9 PSF funcionando, todos eles com médico, vez por outra, falta, feito agora mesmo, por exemplo, teve um problema de saúde, o doutor Saulo, que é um médico que a população de Carnaíba gosta dele até demais, que ele atende lá no PSF em Carnaíba, e está passando com um problema de saúde, e a gente está com o PSF sem um médico lá atendendo todos os dias, mas tem outros que vai lá e complementa. O cubano, que agora teve que ir de férias para Cuba, que tem um cubano lá em Carnaíba.
Já tem, inclusive, a eletrificação concluída. Aí quer saber do prefeito se tem data para inaugurar.
A energia lá. Só está faltando a bomba. Mas logo, logo, eu acredito que a gente já manda. Roberto, inclusive, ontem teve comigo lá no gabinete, lá entre conversando. Luiz Alberto, tínhamos ali um prazo daquele dinheiro no projeto, né, Jonas? Que ali nós tínhamos até o dia 15 desse mês, né? 22 de junho, julho, o prazo para a gente concluir isso aí. Mas nós já mandamos para a DDP, lá já pedimos uma prorrogação e ele já nos autorizou essa prorrogação. Estamos com em torno de 348 mil reais depositado numa conta judicial e com possibilidade de, na hora que a gente usar esse dinheiro, dividir para esse povo, eles fazerem novamente depositar outra parcela. E aí a gente conseguir, se Deus quiser, regularizar essa questão da Santa Rosa. Graças a Deus, hoje a gente vive em plena harmonia com aquela população e também com o pessoal da fábrica.
Uhum. Vamos lá, vamos às perguntas aqui. Tem já pergunta com a pauta política também. Primeiro está aqui pelo WhatsApp, Denilson Vilela, dizendo, prefeito, está parabenizando o senhor pela escolha do secretário de administração. Quem é o secretário lá?
O nosso secretário é João Vianney, conhecido por João do Carmelita.
Ah, então ele está parabenizando essa indicação. Pela internet já muitas perguntas sobre a ordem política. Eu vou fazer pela ordem cronológica que eu recebi. Júnior Finfa está perguntando aqui, diante dessa situação que o senhor relatou sobre salários, piso, transporte, fornecedores, está dizendo, o senhor está colocando que o município está em ordem, e pergunta, então a quem o senhor atribui os rumores de que o senhor não será candidato à reeleição em 2016? Inclusive, vereadores colocando eventualmente isso, vereadores que seriam da sua base. Já pergunta ele se o senhor tem conhecimento desses rumores e a quem o senhor atribui esse tipo de rumor sobre seu futuro político?
Às vezes a gente vê, Júnior, essas colocações em blog com relação a futuras candidaturas, A, B ou C, que já estão muitas vezes postas no nosso município, mas eu acredito que não tem ainda nada definido, porque ainda não fui comunicado dessas candidaturas. E eu acredito que no momento exato a gente vai sentar, vai parar e sentar, porque não se faz política, eu acredito, dividindo. A gente precisa fazer política somando, tendo o grupo todo unido. E alguma coisa que seja imposta, escolhida, sem sentar o grupo, sem haver essa conversa prévia, eu acredito que isso aí não vai levar a lugar nenhum, porque isso aí vai gerar insatisfação de algumas partes. Tanto muitas vezes pode ser do prefeito, de algum vereador, de algum vice-prefeito, de algum líder comunitário. Eu acho que o momento certo é quando a gente chegar a partir de abril, maio, por aí, quando for o momento de convenção, a gente fazer aquela pesquisa necessária, defendo o nome da pesquisa que for tirado ali, e aquele nome que tiver bem avaliado, eu acho que deve ser o candidato escolhido pelo grupo. Não vou, de forma nenhuma, impor nome para que chegue o momento de dizer que eu sou candidato imposto por conta própria, não. Isso aí eu não faço isso de forma nenhuma. Mas eu acho também que meu nome também deve ser colocado nessa pesquisa. Dificuldades hoje a gente, no momento, pode ser que tenha. Mas política se muda de um dia para outro. Nós vimos um ano atrás, sei lá, o Armando Monteiro, que despontava aí com 50% e tantos%, sei lá, e é Paulo Câmara lá embaixo, de repente superou, ganhou com a eleição mais, o governador que mais teve voto praticamente no Brasil foi Paulo. Enfim, em outros momentos também a gente já viu isso, já viu Eduardo Campos também saindo de 3% e chegando à eleição e vencendo a eleição. Eu acho que o momento político se muda de uma hora para outra. De repente, sei lá, a gente consegue um recurso melhor, uma coisa melhor, a gente consegue mais obra para o nosso município, consegue também mais ajuda por parte das lideranças políticas estaduais, nacionais, e quem sabe a gente também pode ser melhor avaliado.
O senhor se sente de alguma forma, eu não diria traído, não seria o termo usado, mas o senhor percebe que pode haver algum jogo de bastidores sendo discutido sem o senhor ter conhecimento, ou o senhor acha que há muita especulação, muita conversa e pouca coisa concreta em relação a isso?
Eu acho que é mais conversa. Logicamente que a gente tem aquelas dificuldades, porque nós temos dificuldade de... Um deputado federal, por exemplo, a gente praticamente que não tem, no caso, né? Porque Danilo Cabral, ele está na Secretaria de Planejamento, aí a gente fica praticamente órfão dos projetos lá de Brasília, com relação também... deputado estadual, a gente também, às vezes, não tem a quem recorrer. Logicamente que nós temos lá o doutor Anchieta, lá em Recife, que é um articulador, pessoa que nos ajuda, mas a gente muitas vezes fica órfão de um deputado estadual, de um deputado federal.
E você tem acesso a emendas, inclusive?
Emendas, justamente, aquelas emendas parlamentares. Agora mesmo nós estamos iniciando uma obra em Carnaíba, mas uma emenda do deputado federal Gonzaga Patriota, que a gente até agradece, um calçamento que nós vamos fazer numa área grande ali de uma rua, de duas ruas ali do Fórum de Carnaíba. Mas uma emendazinha aqui e outra acolá. Se a gente tivesse um deputado federal lá em Brasília, tenho certeza absoluta que a gente poderia ter mais emendas para o município.
Bom, aqui vamos a mais perguntas pela internet. Tem o Pedro Araújo aqui que está com uma pergunta também para o senhor. Ele está dizendo o seguinte: o senhor teve como padrinho político o ex-prefeito Anchieta Patriota, que se candidatou a deputado estadual, não obteve êxito. Pergunto, ele pergunta, de 0 a 10, qual seria a possibilidade do senhor ser candidato à reeleição, da mesma forma de apoiar um possível retorno de Anchieta Patriota, mesmo considerando que o momento não é agora, já ventilam-se essas possibilidades. Eu quero saber qual é a chance do senhor ser candidato à reeleição, se for colocar hoje de 0 a 10, ou apoiar um possível retorno de Anchieta Patriota.
Não, quando eu fui escolhido pelo grupo de Anchieta Patriota, também não tive acordo nenhum para ser candidato à reeleição do município. Eu sei que o momento não é agora, mas se... Quando chegar o momento exato, lá para abril e maio, se eu tiver bem avaliado, um índice que eu defendo as pesquisas, tanto que eu defendo essas pesquisas, se eu tiver bem avaliado naquele momento, eu acredito que o doutor Anchieta não vai fazer nenhum empecilho com relação ao meu nome. E com relação ao doutor Anchieta, patriota, também se ele quiser voltar, também não vou dificultar, não. Pessoa amiga nossa, da nossa, praticamente da nossa família, é meu compadre, padrinho de um filho meu, pessoas que a gente tem uma ligação muito próxima, tanto ele como Cecília, esposa, os filhos dele, enfim, tanto os meus filhos como os filhos de Doutor Anchieta, e a gente tem uma ligação de infância, e eu acredito que a gente sentando se entende. E no momento exato, se eu tiver bem avaliado, eu acredito que ele defende meu nome. Se eu também tiver mal avaliado, eu sou o primeiro a dizer, não, Anchieta, e o grupo também, junto. Vamos procurar outro nome para a gente continuar nesse trabalho em Carnaíba que vem dando certo desde 2005
para cá. Agora, falando do ponto de vista de estratégia, aqui em Afogados a gente está acompanhando o ex-prefeito Otônio deixando o PSB, está praticamente certo isso, porque considera que mesmo dentro da Frente Popular não seria conveniente estar no mesmo partido do atual prefeito Patriota e pensando numa composição futura, e aqui também se fala, se especula que ele pode até tomar outros caminhos. O senhor permanece no PSB até o ano que vem ou pensa como estratégia em migrar para outra legenda?
Não, eu permaneço no PSB. Tenho a intenção de ficar no PSB. Está tendo essa reforma política, a gente não sabe ainda, não foi concluída essa reforma política, não sabe como é que Como é que vai se chegar no momento se alguém tem que desfiliar para ser candidato, alguma coisa desse tipo? Mas minha intenção é continuar no PSB e continuar com esse grupo que a gente iniciou essa mudança em Carnaíba, essa transformação desde 2005 para cá e vem dando certo. Espero de forma nenhuma que haja divisão no grupo. Mas para isso precisa também adesão, coerência, todo mundo vindo desarmado para no momento certo a gente fazer essa discussão.
A Maria Elma quer saber do senhor, pergunta administrativa, por que o PSF de Santo Antônio está sem medicação? Está pedindo o senhor para intervir aí junto à Secretaria de Saúde.
O PSF de Santo Antônio? Eu acredito que deve ser talvez o PSF de Roça de Dentro, porque em Santo Antônio...
Não tem, atende a Roça de Dentro.
Mas eu não sei se na realidade está faltando algum medicamento, mas eu posso saber depois com a secretária, com o pessoal... que fazem parte do PSF lá, e se tiver, muitas vezes acontece de faltar um ou outro medicamento, mas no geral nós temos sim medicamento básico em cada unidade dessa do município.
Lio de Souza está dizendo: a oposição de Carnaíba defendeu a comunidade quando foi para implantar a fábrica, e agora está do lado da fábrica, está perguntando aqui, fazendo um questionamento. Fátima Marques diz que os motoristas que recebem pelo Estado, ela tinha feito mesmo essa reclamação, prefeito, diz que desde fevereiro estão sem receber, pedir aqui para o nosso programa conversar com o senhor para dar uma pressionada, questão do transporte escolar. Eu até fiquei sem entender quando ela disse que eram os motoristas que recebem pelo Estado, porque eu pensei que lá tudo era pago pelo município. Só Serra Talhada, que reconhecidamente todo o transporte escolar é o Estado que assume. Que motoristas são esses e o que é que o senhor pode fazer para pressionar aí para ver o pagamento deles?
Eu acredito que deve ser motorista do ProJovem, que eu conversei com o pessoal do ProJovem, com a nossa secretária, e esse pessoal, os motoristas, estão recebendo desde o início do semestre. Mas isso aí, esse motorista, quem paga é o governo do Estado, não é as prefeituras. Os nossos motoristas estão todos em dias, nós pagamos a eles sempre em dias e não tem problema nenhum de falta de pagamento para os motoristas da prefeitura, não. Eu acredito que o pessoal do ProJovem, o governo do Estado é quem tem essa responsabilidade.
Ok. Mas o senhor pode dar uma pressionada, conversar com Cecília para ver o que é que acontece, né?
Sim, sim. A gente pode pedir também e cobrar isso aí por parte do governo do Estado.
O Luiz Alves está reclamando, dizendo o seguinte, que quando chega na prefeitura encontra portas fechadas. Ele está dizendo isso. Não sabe, e não há dificuldade de saber quem atende. E aí disse que na gestão Anchieta a prefeitura era aberta direto. Tem horário de fechamento? Como é que é essa questão do atendimento lá?
Não, o horário de atendimento é de 7 a 1 da tarde. Todo dia as portas estão abertas lá. Se um outro, sei lá, procurou um outro secretário, às vezes pode ter me procurado também o prefeito, e muitas vezes a gente tem que sair, tá em outro local, resolvendo algum problema, alguma reunião em outros municípios. Mas o expediente normal é de 7 a 1 da tarde. Eu acredito que não tem esse problema lá em Carnaíba, não. Nunca soube disso, não.
Tá. O Zé Geraldo da Matinha está ali parabenizando, dizendo que a entrada da comunidade está uma maravilha, diz ele. Já João Kiduti pede para o senhor falar sobre o acesso à cidade. Isso é o que ele está questionando, é a produção. Eu vi uma matéria recente da história do acesso mesmo, que estava ruim.
Eu acredito que deve ser aquela área ali que pega do posto Nossa Senhora Aparecida,
isso, descendo, né?
Até o Alto Santa Luzia. Eu estou até aqui com um ofício, que eu já venho cobrando isso por parte do DR do Estado, e eu estou até com um ofício aqui que ele me passou aqui, o diretor executivo, que ele responde o ofício dizendo assim: em resposta ao ofício 03-2015, datado de 06-01-2015, referente à solicitação de recuperação e pavimentação asfáltica, recapagem, inclusive a construção de duas lombadas em acesso que liga a cidade de Carnaíba, PE-320, pelo trecho da Rua Santa Luzia, sede do município de Carnaíba, informamos a Vossa Excelência que a intervenção está na programação da conservação da Quinta DOD Sertânia, Pernambuco. E eu já conversei até uns dias atrás com o Luiz de Castro. Luiz de Castro teve uma reunião aqui, que a gente sempre faz uma reunião aqui com o Ministério Público, e nessa última reunião o doutor Lúcio até botou até na ata da reunião lá, cobrando essa pavimentação, esse reparo desse buraco que está naquela área. Mas se precisa sim dessa recuperação, e faz muito tempo que a gente vem pedindo ao governo do Estado, ao DR, mas eu estou com esse ofício na mão e espero que em breve eles façam esse reparo.
Ele está pedindo para o senhor falar também sobre a creche Marluce Bezerra e a escola Cônego Luiz Gonzaga. Como é que estão essas? Como é que está a creche e como é que está a escola?
Não, está funcionando normal. A escola também, tudo normal. Uhum. Não tem problema. Deve ser, talvez ele esteja falando de uma questão de um pavimento, ele queria saber de um calçamento. Mas ele já está dentro, esse calçamento já está dentro da nossa programação do FEM 3, para ver se a gente, no momento que a gente conseguir esse recurso, nós vamos fazer aquela pavimentação daquele calçamento que liga a creche até a escola Cônego Luiz. Sim, aquele terreno também em frente à creche que foi desapropriado e para uma futura construção de uma praça que já foi feita.
Uhum. Aqui o Denilson está perguntando, o senhor o seguinte, né, por que o prefeito também não troca, falando da troca de outros secretários, está reclamando ele? Ele está reclamando do secretário de obras e da secretária de saúde. Acha que poderia se pensar numa reforma nessas pastas e diz que seria bom para o senhor se desprender um pouco de nomes que eram mais atrelados à Anchieta Patriota. O que é que o senhor diz a essa provocação do ouvinte?
Tem uns secretários que trabalharam também com a Anchieta Patriota, na época doutor Inês, que ele está falando aí, secretária de saúde, e Oséias Magnus também secretário de obras. Mas as pessoas que estão nos ajudando muito, eu sei que as demandas são muitas, as secretarias que são muito vistas e cobradas pela população, chega vez por outra uma queixa, a gente conversa com um ou com outro. Existe muitas vezes alguma reclamação por parte da população, mas eu posso conversar novamente com eles, é alguma coisa que existe por parte da população, alguma queixa, e eu tenho certeza que eles podem melhorar mais um pouquinho.
Dos últimos debates que nós tivemos, nós ouvimos o prefeito Anchieta Patriota e ouvimos também o Clóvis Lira, que é da oposição em Carnaíba. Dos dois, talvez a crítica mais contundente tenha vindo do Clóvis, dizendo que sua gestão não teria resolutividade direta, que se fala muitas vezes com o senhor e o senhor usa muito dizer, não, vamos ver, vamos resolver, mas teria dificuldade em resolver, e que esse atrelamento seu ao ex-prefeito Anchieta estava fazendo mal para o seu governo. Como é que o senhor, passado esse tempo todo, é a primeira vez que o senhor vem aqui, é a oportunidade que eu tenho de lhe ouvir comentando o que achou das declarações, principalmente do Clóvis Lira, porque no caso do Anchieta Patriota ele não fez nenhuma crítica direta.
Não, Clóvis, eu não gosto de entrar muito nesses detalhes não, de questionamento do pessoal de oposição, mas Clóvis é um camarada, ele muito boçal, assim, ele praticamente não conhece nem o município de Carnaíba direito. Clóvis, quando chega em Carnaíba, ele chega ali naquele, desce de um carro ali, fica naquela passada dele, tenta juntar para formar um grupo de oposição, mas Clóvis ele não quer ir para esse grupo de oposição como soldado não, Nil, eu tenho certeza absoluta. Ele já quer ir graduado lá, no chegar num local desse como
não
capitão.
Não quer ser soldado raso,
não? Não quer não, ele não quer chegar assim para disputar, para botar o nome dele ali e discutir com outros não, ele já quer chegar por cima, tá entendendo? Clóvis praticamente não conhece o município de Carnaíba direito. E com relação a Anchieta tem muitas obrigações lá em Recife. Eu sei que a correria dele é muito grande lá na secretaria que ele está. Mas com relação a essa questão de dizer que vamos ver, é porque eu só gosto também das coisas concretas. Assim, eu não gosto de fantasiar muitas coisas, não. Eu prefiro, no momento exato, eu anunciar, se eu for pagar um piso salarial, chegar e fazer, dar aquele piso para os professores, agente comunitário da mesma forma, e não ficar muitas vezes anunciando, vamos ver se eu posso, não. Não, eu gosto de ser uma coisa mais concreta, e pode ser que por isso, às vezes, eles questionem alguma coisa desse tipo. Mas, Clóvis, eu não dou, com todo respeito a ele, eu me dou muito bem com ele também, mas dou muita importância que Clóvis fala não, porque Clóvis não consegue juntar muita gente em Carnaíba, não. Tenho quase que certeza que não vai muito longe, não.
A Tatiane de Roça de Dentro está perguntando ao senhor sobre o material da praça de Roça de Dentro. Está fazendo aqui um questionamento e fazendo essa cobrança. O que é que o senhor pode dizer para ela e para o pessoal da comunidade?
Ô, Nil, nós temos essa demanda lá, que fizemos aquele projeto de Roça de Dentro da praça, de Roça de Dentro, da de uma praça também em Novo Pernambuco, do Museu Zé Dantas, do aquele estádio da Itam. Mas, infelizmente, o governo do estado está passando por dificuldades. Já tive várias vezes na Secretaria da Cidade, também na Secretaria de Planejamento, e ainda está travado por lá. Eu espero que, até terminar o meu mandato, o governo do estado também possa melhorar também as condições financeiras, que a gente chega muitas vezes nas secretarias e só escuta falar de dificuldade. E eu acredito que no momento que o estado estiver passando por uma situação melhor, aquela praça de Roça de Dentro, a gente possa fazer aquela praça, concluir no nosso governo, se Deus quiser.
Falando de projetos para essa reta final do seu mandato, como eu disse, eu diria que o senhor vai ter um ano de mais tranquilidade aí de governo e depois toca as obras, mas pela própria imposição legal, algumas coisas pode fazer, outras não pode. O processo político já começa a aflorar, que infelizmente é uma coisa que a gente vê nos municípios e que atrapalha as gestões, né? Por mais bem intencionado que seja o gestor. Nesse próximo ano, o que é um ano, digamos, de mais tranquilidade para a gestão, o que é que a população de Carnaíba pode esperar do senhor? O que é que o senhor pensa em realizar, que ainda não realizou nesses 2 anos e meio, que pretende priorizar nessa reta final de mandato?
Eu gostaria de concluir meu mandato no município de Carnaíba, a gente pelo menos conseguisse fazer ali o mercado público, asfaltar as principais ruas de Carnaíba, pavimentar, calçar aquelas ruas que precisam no município, alguma parte de iluminação a gente conseguisse, toda a área de Carnaíba a gente conseguisse beneficiar em toda a população. Eu gostaria de conseguir isso. Se não conseguir, o sucessor que vier na frente, Deus queira que consiga, mas eu espero em Deus que eu pelo menos saia de cabeça erguida no final do meu mandato.
A gente falou sobre sucessão, tem uma última pergunta. O senhor falou aí na questão da possibilidade de volta de Anchieta Patriota, né? E dando sua opinião sobre essa especulação. Mas eu já ouvi especulações lá também de que podem surgir outros nomes, inclusive ligados familiarmente ao próprio prefeito. Já ouvi rumores sobre Cecília, eventualmente se fala até sobre outros nomes ligados a Anchieta. Qualquer que seja o nome, o que o senhor defende é que esses nomes, caso haja interesse, sejam colocados numa pesquisa quando for o tempo certo.
Sim, eu espero que chegue o momento certo e todos os nomes que sejam avaliados, tanto o meu também seja avaliado também, porque a gente está nesse mandato e vai até o final de 2016, e eu também tenho direito à reeleição. E nessa pesquisa que vier, que não seja nada imposto, seja o nome colocado, discutido com a população, e a população opine e ache quem for o melhor nome para aquele momento, a gente discute e coloca esse nome e defende o nome, e briga pelo nome. E vamos defender, vamos fazer a campanha, vamos pedir voto para eleger o candidato que foi escolhido. Mas tudo no momento certo, momento discutido, momento democrático. E quem tiver melhor avaliado, eu defendo o nome, sim. Independente de quem seja, de Cecília, de Anchieta, de qualquer um dos vereadores, que todos eles também são pessoas que podem também estar participando dessa pesquisa. O próprio Giovanni, vice-prefeito, os demais vereadores, todos eles, eu acredito que pode ser colocado o nome. E o que tiver melhor avaliado, eu tenho certeza absoluta que o grupo não vai sair dividido, não. Vai sair unido.
Agora, tem setores da oposição em Carnaíba lambendo os beiços, esperando o senhor de braços abertos. O que é que o senhor diz para eles?
Não, o que eu falo para a população é que todos eles merecem respeito por nossa parte. Todos eles são moradores de Carnaíba, já tiveram seu momento. Mas o momento nosso, o momento do grupo, eu pretendo continuar unido com esse grupo até o final do meu mandato. Não vou de forma nenhuma dividir. Espero que tenha bons nomes ali também da oposição, que possa até se juntar com a gente. E se precisar de um mediador, alguma coisa, eu posso fazer essa parte. Mas que venha juntar-se com esse grupo que vem governando Carnaíba desde 2005 para cá.
Eu quero agradecer ao prefeito Zé Mário Cassiano. Como a gente esperava, muitas perguntas, muitas dúvidas, perguntas administrativas, perguntas políticas, como a gente já esperava. Quero agradecer ao senhor pela disponibilidade de vir ao programa, de responder nossas perguntas e dizer que esse é um debate que vai continuar, tanto sobre o aspecto administrativo quanto sobre o aspecto político, e a gente continua à disposição. Obrigado, prefeito.
Obrigado, Nil. Eu quero agradecer à população de Carnaíba também por essa paciência. Sei que as demandas são muitas, a população merece muitas obras para o município. Estamos num momento de crise, tanto essa crise é nacional, é a crise estadual, e o município também não fica de fora. Mas no momento que a gente tiver disponibilizar de recursos, disponibilizar de mais uma emenda, o que vier por parte do governo do estado, do governo federal, a gente vai ter sempre uma pessoa que vai defender o nome dessa população e o nome desse povo. E eu agradeço com carinho a toda essa população que tem tido por mim o maior respeito possível. E que Deus proteja a todos. E muito obrigado, Nil e Michele, e Aldo e Tito. E no momento que for procurado novamente, estou à disposição de vocês.
Obrigado. Agradecemos também a presença do Jonas, né, que é também atua na assessoria jurídica de Carnaíba. Final do debate de hoje. O debate da estrela.